hoje eu vou compartilhar uma mensagem onde o texto é o primeiro momento onde Deus mostra o tipo de jornada que Ele tem na vida espiritual de cada uma das pessoas no mundo. Nós estamos todos agora em uma jornada espiritual, mesmo você que acredita que não está, eu te digo, você está em uma jornada espiritual, e ela tem começo, meio e fim. E em vários momentos da Bíblia você consegue identificar isso, quando, por exemplo, Paulo falando: olha, vocês eram meninos, então davam um alimento mais simples, agora vocês já são mais maduros na fé, o alimento precisa ser mais sólido, precisa exigir mais. Então existe um processo e uma jornada espiritual. Em vários momentos da Bíblia isso aparece, mas a primeira vez aparece nesse texto, na história da libertação do povo de Israel, do povo israelita, dos hebreus, do Egito. 400 anos presos, e agora Deus liberta eles e usa Moisés. Se você não leu isso na Bíblia, eu tenho certeza que já na novela, pelo menos você viu Moisés subindo no monte e conversando agora com aquela sarça ardente, que é um arbusto que pegava fogo, mas não se consumia. Na teologia, chamado de teofania, ou seja, uma manifestação observável de Deus. E dentro desse arbusto, Deus fala com ele 4 promessas para o povo, e 4 promessas que ecoam durante todos esses anos e alcançam os nossos corações e as nossas vidas hoje. Naquele dia que o povo foi liberto, o povo judeu, naquela época hebreu, comemorou a primeira Páscoa, 3.500 anos de lá para cá. E na liturgia da Páscoa judaica, ainda hoje, eles colocam 4 taças de vinho, e cada uma dessas taças representa uma dessas promessas de Deus. Então nós vamos ler, vou detalhar algumas durante essas 4, todas, cada uma delas, em cada uma das semanas, mas eu quero ler com você e mostrar. Estão comigo? Êxodo capítulo 6, versículo 6 a 7, diz Deus falando para Moisés: olha, diga então aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que tiro dos trabalhos pesados do Egito. Eu vou ler de novo. Vou tirá-los do trabalho pesado, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar com o braço forte e tomarei como meu povo. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite, pela tua presença, pelo sacrifício na cruz. Nós estamos aqui no primeiro domingo do ano, abrindo o nosso coração. Ninguém está aqui por acaso. Abrindo o nosso coração, dizendo: Senhor, nós queremos entrar nessa pré-temporada. Mexe com as estruturas. Entra em áreas que tu queres entrar na nossa vida. Estamos abertos, Senhor. Por isso eu oro para que tu, Espírito de Deus, toque em cada um que entrou aqui nessa noite, desde o mais antigo na igreja até o mais novo visitando. Eu oro para que tu toques o coração de cada um e fale conosco até o final dessa reunião. E eu te agradeço pelas novas contratações esse ano, promete. Em nome de Jesus, toda a igreja diz amém. Tem gente que não gosta que eu brinco. Não pode misturar as coisas, pastor. É a minha paixão, desculpa. Eu não sei quantos de vocês têm a mesma dificuldade que eu, mas quando eu vou em uma festa onde eu não conheço ninguém e eu entro no lugar dessa festa, eu me sinto sempre muito perdido. Eu não sei o que fazer quando eu chego naquele lugar. Isso acontece muito quando eu sou convidado para fazer um casamento, eu só conheço os noivos. E aí então eu entro naquele salão gigante e não conheço ninguém, eu fico sem saber para onde ir e onde sentar. E isso aconteceu por muitos anos naquelas festas dos nossos filhos, quando eles estão no período escolar ali, e tem festa todo final de semana, e todo final de semana esse desafio de chegar num lugar e não conhecer ninguém, e tem que sempre fazer amizades. A parte mais difícil para mim é quando eu vejo que eu chego lá um pouquinho atrasado, aí fica ruim, e as mesas já estão todas ocupadas, e tem só poucos bancos, e quando eu olho ali numa mesa, é para mim e para a Janine. A Janine já fica andando de pé pelo lugar, mas eu tenho que sentar ali, e aquelas pessoas já estão todas entrosadas, conversando, e eu fico pensando, cara, será que eu sento? Será que eu fico de pé? Será que eu vou lá brincar com as crianças? Será que eu vou lá fora? Eu fico perdido, e eu sempre me encontro naquela parte lá no fundo que fica os refrigerantes e o cachorro quente de aniversário. É bom aquele cachorrinho, né? É bom frio lá no aniversário, frio, gelado. E às vezes, a vida cristã, mesmo para nós que já estamos há algum tempo, pode ser um pouco confusa também. E você pode ficar um pouco perdido quando você entra nessa jornada de seguir a Jesus. Você não sabe o que fazer primeiro. Será que eu entro agora e faço um curso de teologia? Ou será que eu vou ser voluntário agora para servir a comunidade? Será que eu aprendo um instrumento para entrar no louvor? Ou será que eu me candidato para entrar no grupo de dança? Alguém aqui já foi da dança em alguma outra igreja? Levanta a mão só para eu ver. Ah, bastante gente aí. Ah, muito bom. Um dia nós vamos trazer uns panos aqui e umas bandeiras das nações. Aí vai ser legal. Isso vai ser doido. Vai chegar esse dia para nós. E aí, às vezes você vê que nós algumas vezes nós ficamos tão em dúvida e tão perdidos que você vai ver um cara totalmente deslocado lá dançando lá em cima do palco. Falei, não tem nada a ver, não dança, ele é ruim demais. Mas é que ele não sabe o que vai fazer e o que vai aparecendo vai fazendo. Algumas vezes na nossa jornada cristã a gente pode ter dúvidas e ficar um pouco perdido. E o meu desejo, sempre como pastor, o meu prazer é tentar organizar isso, e eu tenho feito isso ao longo dos anos, e mostrar para você que existe um passo a passo, ou uma jornada clara de Deus na vida de cada um de nós. E esse texto, Deus deixa claro para o povo que existia uma ordem daquilo que ele ia fazer, e eu quero mostrar rapidamente, para você ter uma ideia disso. Ele fala essas quatro coisas, e a primeira que ele diz é, eu vou tirar vocês do trabalho pesado no Egito. O povo está preso ali por muitos anos, escravizado, e ele não dá uma promessa dizendo, eu vou tratar vocês aí, eu vou mudar a vida de vocês aí nesse lugar, eu vou mudar a história ou a sorte de vocês. Não, ele está dizendo, eu vou arrancar você desse lugar e vou trazer você para uma outra situação. Na nossa realidade, isso significa, trazendo para os dias de hoje, que Deus não está em busca, em primeiro lugar, de mudar você, de transformar você, para você orar mais, para você ser mais santo, para ler mais a Bíblia, para vir mais na igreja. Essas coisas vêm no segundo momento. No primeiro momento, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida é nos salvar e nos tirar desse lugar de escravidão do Egito e nos transportar para uma nova vida agora de lugares altos. A primeira coisa que ele promete é isso, a segunda ele diz, eu vou livrar vocês da escravidão. Percebam que livrar da escravidão não é só tirar do lugar. Aquele povo foi sacado do lugar, mas precisou de 40 anos para mudar a mentalidade de escravo. Eles já não eram mais escravos, mas ainda tinham uma mente de escravo. Estão comigo? Tem aquela frase famosa que diz, saiu da vila, mas a vila não saiu dele. Alguém já ouviu isso? É mais ou menos isso. Você muda de lugar, mas não muda comportamento, e foi necessário morrer toda aquela geração para que eles fossem livres. E o que Deus está prometendo ali é o que ele promete hoje: eu vou livrar você. Porque no dia a dia da jornada cristã atual, são pessoas, são aquelas pessoas que vêm na igreja, vêm no culto, estão até servindo, estão colaborando, estão até indo para o céu, mas ainda ficam presos, estão escravos ainda de mazelas da vida, com maus hábitos, vícios, dependências, uma alma ainda amargurada, uma vida não transformada, e o que Deus promete é, eu vou te livrar dessa escravidão. Agora, o que é mais chocante é que a maior parte dos cristãos para nesse segundo momento. Na verdade, uma pesquisa aponta que 87% dos cristãos hoje estão gastando a sua jornada e a sua vida cristã para resolver e lutar contra pecado e contra problemas. E isso é uma catástrofe, porque a maior parte dos cristãos não consegue usufruir ou desfrutar de tudo o que Deus tem para a sua vida. O que me leva a citar a terceira coisa que Deus promete é, eu vou resgatar você. A palavra resgatar aqui para o povo é no sentido de remissão. Eu vou remir, Deus vai trazer uma redenção. E o que significa trazer uma redenção? É pegar uma coisa e transformar ou remir para o propósito original. Isso significa que não importa o que fizeram para você e o que aconteceu na sua vida, e nem quem você se tornou. Quando você vem para Jesus e Ele te tira de um lugar, te livra da escravidão, Ele transforma você no propósito original que Ele tinha para a sua vida. É por isso que quando você conhece uma pessoa, diz assim, mudou muito, porque agora ele está vivendo o propósito original de Deus para a vida dele. Amém? Cada um desses pontos que eu citei tem uma representação do cálice na liturgia da comemoração da Páscoa judaica. E o primeiro que eu li é cálice da libertação, o segundo cálice da redenção. Eu já me perdi tudo aqui, já. É muito cálice. Santificação, libertação, redenção e o cálice do louvor, que é o último, quando Deus está dizendo, eu vou tornar vocês um único povo. E esse é o ponto em que Deus deixa agora de falar individualmente, você, você e você, e Ele diz, agora eu tenho uma missão coletiva. Deus vai trazer você para se tornar um povo. Ele vai te dar uma família, vai te dar uma igreja, vai te dar um grupo pequeno, no nosso caso BC Grupos, onde você vai trabalhar, vai servir junto com outras pessoas para cumprir o seu propósito na terra. Você vai literalmente encontrar o motivo de ter nascido, compreender por que você nasceu, por que você está na terra e viver isso. E o motivo de eu estar pregando isso é que uma minoria dos cristãos entende e vive isso. Bem agora, a maior parte está parado e paralisado, escravizado, lutando contra os seus pecados e os seus problemas, se sentindo culpado. Mas Deus tem promessas para nós, e as promessas são de uma vida plena. As promessas de Deus não é para que você pare no primeiro momento ou no segundo momento, mas que você entenda por que você está na terra. Tem aquela famosa frase que diz, os dois dias mais importantes na vida de uma pessoa é o dia que você nasceu e o dia que você descobre por que você nasceu. Deus quer que você entenda por que está na terra e logo depois disso quer te colocar para trabalhar em prol das outras pessoas. Se tem algum filósofo ou psicólogo aqui, ou alguém que estudou administração, vai concordar que filósofos, psicólogos, não cristãos, afirmam que o ápice da realização do ser humano está em servir as outras pessoas. Alguém já deve ter ouvido falar aqui sobre a pirâmide de Maslow, que fala da hierarquia da satisfação das pessoas, que fala exatamente disso. Você vai resolvendo necessidades básicas, mas o ápice da vida de uma pessoa está em servir os outros, porque Deus coloca isso no coração de cada um de nós, juntos, como família, em prol de uma missão para abençoar e fazer a diferença nessa terra. Estão comigo? Tem alguém dormindo aí, diz amém? Acorda. Acorda esse povo aí. Vai quebrar a minha pregação. E aí ele termina e diz, só depois vocês vão saber que eu sou o Senhor Deus. Então olha só, Deus está prometendo algumas coisas aqui, para esse povo, o seu povo lá no Egito. Ele promete, eu vou salvar vocês, vou tirar vocês desse lugar, eu vou libertar vocês, vocês vão ser livres e vão ser curados, eu vou restaurar, eu vou trazer você para um plano original, e por último, você vai realizar o chamado que Deus tem na sua vida. A igreja funciona assim, a função da igreja é promover salvação, libertação, restauração e preparar os santos para a missão, o propósito que Deus tem na vida de cada uma dessas pessoas. E hoje, eu falei dos quatro, mas hoje eu vou me ater a falar só de um, e um tema delicado, um tema profundamente interessante, mas necessário. Nós estamos num período e num tempo de pré-temporada, onde nós queremos abrir a nossa vida e dizer, Senhor, o que precisar resolver e arrumar na minha vida, eu quero, e eu pode fazer isso agora, pode abalar e mexer nas minhas estruturas, e eu vou falar sobre o primeiro momento, a primeira promessa, que é santificação, é a libertação. Santificação com uma ideia de salvação. Deus está dizendo, eu vou tirar vocês desse lugar, e vou do lugar de escravidão, e vou trazer vocês, vou salvar, e vou trazer vocês para um lugar diferente. Aquele povo começou uma história, começou bem a história. Os 12 filhos de Israel, as 12 tribos, foram até o Egito com fome, por causa da fome, e foram bem assistidos. Agora se passam 400 anos, eles são escravos. Eles foram escravizados pelo faraó e subjugados, e eles estão o tempo inteiro esperando um libertador. O tempo inteiro, as profecias e as conversas apontam para que alguém libertasse, que livrasse eles daquele cativeiro e levassem eles para um outro lugar. Essa história tem alguns símbolos. A história do povo sendo liberto tem muito a ver com a nossa vida. Por isso você, quando lê na Bíblia, ou quando ouvir alguma mensagem, você vai entender que toda vez que fala de Egito, está falando de uma vida, trazendo para os dias atuais, está falando de uma vida sem Deus, uma vida de escravidão, uma vida de viver subjugado a uma força dominante maior. Toda vez que você vê o faraó agindo, você vai entender que é o nosso inimigo, o nosso adversário, o diabo agindo contra a nossa vida. E não se assuste de eu citar dezenas de vezes hoje a palavra diabo e o nome do diabo, porque ele existe, ele é real e ele tem um plano para a sua vida. Desde que você nasceu, ele tem um plano para a sua vida. A boa notícia é que os planos de Deus são bem maiores e não podem ser frustrados. Mas durante a minha jornada e a minha vida cristã, eu conheço e eu acompanho pessoas sendo afetadas desde o seu nascimento para que os planos de Deus sejam frustrados. Toda vez que você vê o nome de Moisés ali na história, ele é um libertador, um tipo de Jesus enviado por Deus. Então essa história nos ajuda a entender um pouco do que Deus quer e pode fazer na nossa vida nos dias de hoje. E eu quero mostrar para você algumas coisas que comprovam que aquela mesma mentalidade que acontecia lá naquela época, há 3.500 anos atrás, essa mesma mentalidade ou esse mesmo espírito ainda é atual e acontece nos dias de hoje. E o faraó fez algumas coisas e deu algumas ordens. A primeira delas é que ele obriga o povo, como escravos, a fazer tijolos. Aquele povo agora está subjugado, escravizado, e eles são obrigados por essa força maior a construir não só edificações, mas fazer tijolos. E o meu ponto aqui é que eles são escravos, eles estão presos a isso. Eles são obrigados por uma força maior a fazer uma coisa que às vezes, ou na maior parte das vezes, eles não querem. E se eu falar aqui a palavra escravidão, no português ele é muito resumido e no nosso imaginário nós só temos uma ideia. Agora, se você compreender a profundidade do que está dizendo, é que escravidão quer dizer ser submetido a uma influência dominante. Essa é a hora que eu quero que você comece a me acompanhar. Isso é tão real hoje, essa mentalidade, que você pode agora, nesse exato momento, estar escravizado por um hábito, um comportamento ruim. Você pode estar escravizado por um vício, você pode estar escravizado por um comportamento de gastar demais, por mentir, por não conseguir controlar sua sexualidade, não conseguir ser fiel. Você pode ser escravo de comportamentos que chega no final do dia, você diz, eu não queria, mas é mais forte do que eu, me domina. Eu converso com as pessoas dizem, é mais forte do que eu não consigo resistir. Essa mesma mentalidade de uma força dominante, escravizando agora uma pessoa. Então, Paulo vai escrever em uma das cartas e ele diz o seguinte, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu faço. Quem é que vai me livrar dessa dificuldade? Ele está dizendo isso, porque a nossa natureza humana quer ser satisfeita, por isso todo aquele que faz alguma coisa submetido a uma força maior, ele está em escravidão. E a boa notícia é essa, Deus tem um caminho para nos libertar. Deus tem um caminho para nos libertar, e o sentimento que daí entra no seu coração é, eu não consigo fazer, é mais forte do que eu. O sentimento é um sentimento de escravidão. Agora perceba o que diz João capítulo 8, 34, Jesus está dizendo, eu digo a verdade, quem vive em pecado é escravo do pecado, ou seja, está preso no pecado, não está livre. E o escravo, só que o escravo ele não tem lugar na família, ou seja, o escravo não tem intimidade. Agora, quem é filho pertence à família para sempre. Outro dia eu ouvi de um pastor uma frase que eu achei linda. Ele disse: nós não temos um Deus. E eu esperei para ver o que ele ia dizer. Ele falou: nós temos um Pai. E isso é verdade, porque a palavra Deus para nós tem uma conotação de senhorio e de distância. Mas o que a Bíblia diz é que nós temos um Pai que nos ama. Ele não quer para nós uma vida de escravidão. E veja bem, eu não estou falando aqui de religião, eu não estou falando de fazer coisas ou não fazer coisas. Eu estou falando aqui de uma vida nova, onde Deus quer tirar cada um de nós de uma mentalidade de escravidão, de um comportamento onde eu não consigo segurar, para uma vida completamente nova e plena nele. E aí a resposta está aqui, ele diz: portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato são livres. Ou seja, se você está aqui nessa noite e você luta contra alguma força maior que você, e você diz: eu não consigo resistir, eu não consigo vencer, saiba que se Jesus te libertar, verdadeiramente você será livre. Ele está aqui nessa noite e o plano dele é libertar você completamente e definitivamente. Maurício, eu estou há muito tempo na igreja, é com você que eu estou falando. Deus tem um plano de libertar a sua vida completamente. São problemas, são erros, são comportamentos, hábitos, pecados que a gente se acostuma e vem trazendo ano após ano. Mas aí você entrou aqui hoje e se deu mal, papai, porque a pré-temporada é na Brasa Church. E quando é pré-temporada na Brasa Church, o Espírito Santo fala e está falando no seu coração agora mesmo e está dizendo: é, sabe aquela coisinha que estava escondida? Vou botar o dedinho na ferida, chegou o dia, vamos mudar, vamos abrir o coração, porque eu tenho uma vida nova para você. Amém? Amém, eu sabia que tinha gente aí. Então ele fala isso, ele escraviza, esse é o sentimento, um sentimento de: eu sou escravo disso, eu não consigo, quando eu fico com raiva, ninguém me segura, e eu fico uma semana brabo. Não olha agora, gente, fiquem focados aqui, tem um monte de gente querendo olhar pro lado. Deixa eu te falar, se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Deus tem uma vida nova, uma vida plena para cada um de nós, para nós, para cada um de nós viver isso. Outra coisa que ele fala, outra ordem que ele dá, é que ele manda assassinar bebês. O povo cresceu muito, e ele tem uma conversa com a guarda dele e diz: olha, esse povo está crescendo muito, e daqui a pouco eles vão ser mais numerosos do que nós, e eles vão nos vencer. Então, o faraó escolheu uma estratégia: vamos matar os meninos bebês. Chama duas parteiras, Sifrá e Puá, parteiras hebreias, e diz: olha, quando o neném nascer, tira da mãe, sufoca e diz: olha, nasceu morto. Elas, crente, duas tias do coque, saião, falaram: tá bom. E vão lá, pô, ninhada de neném nascendo. E o cara falou: pô, não estão morrendo, o que aconteceu? Chama elas. É estranho, faraó. A história delas é linda. Estranho, faraó. As mulheres hebreias são muito fortes. Quando a gente chega, os bebês já nasceram, nada. Serviram o Senhor, colocaram a cabeça a prêmio, porque entenderam o propósito delas aqui na terra. O faraó fica doido, depois manda jogar os meninos no Nilo, mas o ponto é esse, que a mesma mentalidade de matar bebês daquela época, 3.500 anos lá atrás, ainda opera hoje. E eu não quero que você se apresse acreditando que eu estou falando de política, não é isso que eu estou dizendo. O faraó está tentando acabar com o potencial futuro daquelas crianças. Ele está focado, aquele mesmo espírito está focado em acabar com o potencial futuro. Olha, se eles se criarem, quando forem grandes, vão lutar e vão me vencer. E como é que eu sei que isso acontece hoje? Porque eu aconselho no gabinete, e história e mais história, onde o diabo tenta na vida das pessoas desde pequeno, colocando um trauma, colocando um abandono, colocando uma mágoa, colocando um ressentimento desde pequenos, porque ele enxerga o potencial de Deus na sua e na minha vida. Então ele tenta fazer isso, porque se você crescer, ele fala, vai pisar na minha cabeça. Então ele tenta matar enquanto é bebê. Vocês estão comigo, me entendendo? Quando isso aconteceu comigo, eu fui criado na igreja, fui apresentado dias na igreja, cresci, minha primeira pregação tinha 10 anos, entreguei minha vida para Jesus consciente com 6 anos de idade. tocava violão, cantava um bolo, ministrava louvor na igreja, louvor de tudo, de adolescentes, de jovens, na igreja, fazia tudo, teatro, jogral, tudo que é coisa, sempre na igreja, ouvi a voz de Deus, um chamado de Deus para minha vida, entrei no seminário com 18 anos, agora próximo dos 24 aconteceu uma coisa e eu saí da igreja. Sabia o potencial de Deus na minha vida, e quando eu falo potencial, estou falando de propósito, de sonho de Deus na minha vida, e eu saí da igreja. Não me afastei de Deus, mas eu foquei agora na minha carreira, e eu na igreja era um visitante. Eu me afastei do plano de Deus para a minha vida. Paralelo a isso, meus amigos se tornaram missionários, pastores, começaram a desenvolver os seus ministérios e servir a Deus. Então quando eu olhava aquilo acontecendo, eu me sentia culpado e dizia, estou eu aqui desse lado, eles estão lá servindo a Deus, e eu deveria estar fazendo a mesma coisa. Quanto mais o tempo passava, eu dizia, cara, olha a minha idade, acabou, não dá mais, eu perdi o timing, eu virei as costas no momento que Deus precisava me usar, e agora acabou, eu perdi o tempo, já não são mais as mesmas pessoas, eu já não tenho mais as mesmas habilidades, Deus não vai querer mais usar, e aquele mesmo espírito de matar o propósito de Deus na minha vida, de matar bebês, entrou no meu coração, e a pior coisa que pode acontecer é quando você começa a se comparar, e quando a sua idade avança, você diz, cara, aquele cara novo, com 18 anos, já está pregando, é um nego velho aqui agora, com 46, não tem mais nem chance para mim, Deus vai usar gente mais nova. Aquele mesmo espírito entra o tempo inteiro tentando matar os sonhos e os planos de Deus na vida de cada um. É verdade, você sabe que eu venci isso, porque eu estou aqui em cima e eu estou pregando. Em algum momento Deus restaurou a minha vida e eu pude quebrar esse ciclo. Agora o meu ponto é esse. O que acontece hoje é um sentimento no seu e no meu coração. Quando nós permitimos que isso entre, é um sentimento de vazio, é um sentimento de peixe fora d'água. Você está trabalhando, você está prosperando, as coisas dão certo, mas como você já sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, qual é o seu potencial em Deus, você sente um vazio, você não é pleno, você não é completo. Não foi para isso que eu nasci, não foi para fazer o que eu estou fazendo. E o mais louco é que você está vivendo a sua vida, mas não está feliz. E o mais doido é quando você encontra uma pessoa, num país como o nosso, onde está todo mundo correndo atrás do dinheiro, todo mundo está querendo pagar boleto, nós vivemos num sistema capitalista, todo mundo aqui, não vamos mentir aqui, todo mundo quer um carrinho maior, quer uma casa melhor, quer um plano de saúde melhor, quer uma escola melhor para os seus filhos, está todo mundo assim, todo mundo está em busca disso, e aí você encontra uma pessoa que não tem nada disso, e ele está lá felizão, satisfeito, só tem dois dentes, um para doer e outro para abrir garrafa, ele está feliz, satisfeito, e fala, meu, estou bem, estou legal. Você pode oferecer qualquer coisa que esse mundo pode oferecer para ele. Ele falou, eu sei porque eu nasci e eu estou feliz e satisfeito nisso. É o oposto desse vazio. O miserável, não, ele nem joga na Mega Sena da virada, porque a satisfação dele não está nisso. A satisfação nele é dizer, eu estou pleno e eu estou cheio, porque eu sei qual é o potencial de Deus na minha vida e eu estou vivendo. Foi para isso que eu nasci. A minha oração nessa noite é que esse sentimento de vazio, esse sentimento de escravidão, zarpem da sua vida, como uma flecha. E a última coisa que ele diz, ele exige que coletassem a própria palha. São ordens que ele dá, mentalidades, espíritos que acontecem ainda hoje. Presta atenção, vem comigo. Eles tinham uma cota diária de entregar tijolos prontos, recebiam a palha, que era a matéria-prima do lado deles. Enquanto Moisés negociava lá do outro lado com o faraó falou assim para os generais, olha só, vamos pressionar esse povo, vamos manter eles ocupados, para que eles não deem ouvidos que existe um libertador. Eles trabalhavam 12 horas de sol a sol, agora ele diz, mantém a mesma cota, a mesma meta diária, e deixa que eles busquem a palha deles. Com isso, eles aumentavam a carga horária diária, e eles estavam focados somente em entregar, estavam atarefados em entregar aquilo que uma mentalidade, uma vida de escravo permitia, e não conseguiam ouvir que existia uma nova vida, porque tinha um libertador vindo a caminho. Veja se não é muito do que acontece conosco hoje. De alguma maneira, o nosso adversário, o nosso inimigo, coloca uma série de coisas na nossa vida e nós estamos atarefados, problemas, situações, ou oportunidades, ou tarefas. E aí, quando alguém pergunta, você quer liderar um grupo? Bah, não dá, não estou conseguindo liderar minha vida. Eu estou fazendo curso, eu tenho problema, eu tenho essa situação. Toda vez que tem uma oportunidade de servir a Deus, você não encontra tempo, porque você está atarefado. E aí o sentimento que vem é: estou exausto, cansado, estou exausto e eu não consigo parar para abrir os meus ouvidos, abrir os meus olhos e perceber tudo o que está acontecendo na minha volta espiritualmente. Três sentimentos. Escravidão é um sentimento que vem no nosso coração. Vazio e exaustão são três coisas que, se por um acaso você sente em algum momento, você é um fortíssimo candidato a desfrutar da primeira promessa de Deus para todo ser humano: eu vou te tirar daí, eu vou te tirar desse lugar, eu vou te tirar desse lugar de vazio e vou te completar, eu vou te tirar desse lugar de escravidão, onde tem alguma força maior que você não consegue vencer, eu vou te tirar. Ele não está dizendo que você precisa arrumar a sua casa e a sua vida para depois ele tirar. Ele não quer que você mude primeiro e comece a entrar na linha, arrume algumas coisas. Presta atenção, a promessa é clara: o trabalho é comigo, eu vou resolver essa treta na sua vida, eu vou te tirar desse lugar, vou te trazer para um novo lugar, lugares mais altos, onde eu vou mostrar para você qual é o meu plano e o meu propósito na sua vida. Como eu tenho certeza disso? Romanos, não, João capítulo 10, versículo 10, Jesus está dizendo: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. O ladrão aqui não é o diabo, tá? O ladrão são os falsos mestres. Então ele está dizendo: os falsos mestres vieram para atazanar a vida de vocês. E aí vem a parte boa, a parte B. Mas eu não, sou diferente. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Esse é o tipo de texto que nós precisamos parar, olhar e estourar rojão aqui hoje, porque você não escolheu uma religião, você não escolheu um Deus qualquer para servir, você escolheu o único Deus. E ele está dizendo: Maurício, presta atenção, eu não tenho uma vidinha para ti, eu tenho para ti uma vida em abundância, uma vida feliz, uma vida plena, uma vida alegre. É por isso que toda vez que Jesus entra na vida de alguém, é barba, cabelo e bigode, é pacote completo. Ele não faz nada pela metade, ele não resolve só uma situação, ele entra e muda. A palavra de Deus diz que a vida do crente é de glória em glória em glória. O tempo inteiro ele começa a acrescentar na sua vida, porque o Deus que nós servimos não é um Deus para mentir, não é um Deus para prometer e não entregar. E ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu arrisco dizer, por todo esse teatro aqui hoje, muitos de nós ainda não viveram a abundância de vida que Deus tem para nós. Existe um lugar melhor, basta você dizer: Senhor, eu me rendo, Senhor, eu me abro, me tira desse lugar, salva-me, santifica-me. Nessa pré-temporada, mexe na abala a estrutura, mexe no que tu quiseres, mexe nas minhas emoções, mexe nos meus comportamentos, mas eu creio pela fé que existe essa vida e eu vou viver. A outra coisa que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 11, que é igualmente surpreendente, é isso. Ele diz: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Ele está dizendo: se o Espírito, o Espírito Santo, que levantou, que usou de poder pleno para tirar Jesus da morte para a vida. Pense comigo só por um minuto: 3 dias morto. Pensem no tanto de poder que é necessário para trazer a vida alguém 3 dias morto. Eu vou falar de uma maneira que você possa entender. O Espírito Santo não é uma energia, mas pense quanta energia é necessária para levantar agora Jesus dos mortos. E o que Paulo está dizendo: esse mesmo Espírito, meu irmão, mora em você. E se ele mora e habita em você, aquele que ressuscitou Cristo entre os mortos, vai dar uma vida aos seus corpos mortais. Então presta bem atenção, não existe problema que não possa ser resolvido, não existe treta que você não consiga ser livre, não existe vício, não existe comportamento, não existe força nesse mundo, porque o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, mora em você e ele mesmo vai dar vida para você. Meu Deus, se eu tivesse, se essa igreja fosse pentecostal, ia ficar todo mundo louco agora. Vou tirá-los do Egito. Vou tirar você do Egito. Vou tirar você dessa mentalidade que te aprisiona. Vou tirar você desse hábito que te aprisiona. Agora presta atenção, quando Jesus entra na nossa vida e promove esse tipo de mudança comportamental, não é para ele, é para você mesmo, como um pai mais velho, um pai que entende, um pai maduro, ele sabe o que é bom para você e o que não é. Algumas vezes você pode confundir isso na jornada e achar, ah, agora eu vou ter que entrar para a igreja e eu vou ser obrigado. Não, ninguém é obrigado a nada aqui. Ninguém é obrigado. O único convite é, de Apocalipse, eu estou na porta e bato. Se você abrir, eu entro. E se eu entrar, papai, eu vou mudar a história da tua vida. Escravizado. Vazio. Ou exausto, saiba que essa noite existe liberdade e libertação para você. Por isso eu quero que por alguns segundos você feche seus olhos e pense, só por um momento, pergunte para o Espírito Santo isso, mas pense, reflita, de olhos fechados. Que lugar você está hoje que sente não ser o lugar de Deus para a sua vida? Meu Deus, que lugar você está hoje? Que Egito é esse que você está? E que lá no fundo você sente que não é o lugar que você, que Deus queria que você estivesse? Que vida você vive e que não deveria estar vivendo? Pode abrir os olhos, deixa eu contar essa história para você. Eu sou um privilegiado, como pastor, as pessoas que têm a sua vida transformada por Jesus, gostam de me contar as histórias, e por outro lado, eu gosto de ouvir as histórias. Outro dia eu estou no shopping, um casal me parou, e a moça falou, pastor, eu preciso te contar. Eu falei, manda ver que eu quero ouvir. Eu cresci na igreja até 12 anos, e aconteceu um problema lá, e nós saímos, agora, eu não sei qual a idade dela, mas ela está casada, tem 2 filhos, e agora eu voltei para a igreja, pastor, e no primeiro dia, como escamas caíssem dos meus olhos, eu percebi quão distante eu estive de Deus toda a minha vida. Eu não sabia que a distância era tão grande, e ela estava chorando agora, na minha frente, dizendo, pastor, eu amo Jesus. Aí ela começou a me dizer o que aconteceu, a gente ia se separar, e ele com uma cara, e agora não mais, está tudo certo. Eu não quero inventar, mas eu acho que eles querem casar agora no religioso, no civil, alguma coisa assim. Agora a gente tem paz na nossa casa, os nossos filhos amam ir na igreja, eles nos puxam, já sabem qual é o dia de ir na igreja. Aqui em casa agora só toca louvor, pastor, é só bênção, é só glória, e pastor não vai acreditar, tem quase 1 ano isso, até nos negócios a gente prosperou. E eu pensei comigo assim, pai, irmão, ora por mim aqui então agora, porque parece uma bênção só para novo convertido, que começam, o cara entra e começa a ganhar tudo, Deus dá tudo. Porque quando Deus entra na nossa vida, você precisa entender que nós amamos e servimos ao único Deus, Jesus. Ele diz, gente, eu não vim para tirar nada de vocês, eu vim para dar, eu vim para que vocês tenham uma vida, e uma vida em abundância. E quando ele fala de santificação, de libertação, é o momento de você confiar e dizer, Senhor, eu abro meu coração, muda, pode mexer nas estruturas, eu quero. E eu quero terminar, porque talvez você esteja perguntando, como eu faço isso? Eu quero terminar, se você me der mais 4 minutos, eu termino, voando. É, o que fazer? O que fazer agora? Primeiro, inicie o movimento. Primeiro, dê o primeiro passo, é isso. Dê o primeiro passo. Deus mostrou alguma coisa para você, dê o primeiro passo. Quando ele chega até Abraão, ele diz, eu tenho uma terra, e eu vou te mostrar. Ele não deu um mapa, ele não deu um plano, um business plan todo detalhado, ele disse, dá o primeiro passo. Ele deu o primeiro passo, por isso ele é chamado de o pai da fé. Eu quero te dizer isso, dê o primeiro passo. Inicie agora o movimento, e a palavra bíblica para isso é arrependimento. E se você não sabe o significado original de arrependimento, é mudar o caminho. Então, dê o primeiro passo agora para o caminho novo. Se você está muito tempo nesse caminho, arrependimento é uma oportunidade que você tem de dizer, tá bom, agora eu vou por esse novo caminho. É uma troca da vida que eu estava vivendo pela vida que Deus quer que eu viva. Dê o primeiro passo hoje. Lucas capítulo 5, 31, me acompanhe, não durma agora. Jesus lhe respondeu, não vim para quem tem saúde, precisam de médico, mas eu vim para doentes, eu vim para o Maurício, eu vim para o Lipe, eu vim para o Stefan, eu vim para o LJ, eu vim para o Amauri, eu vim para Bebel, eu vim para todo mundo, eu vim porque não é para justos, mas para pecadores se arrependerem. Essa é a vida do crente, porque eu vou errar amanhã, e a possibilidade é essa, dar o primeiro passo de me arrepender e manter intacto o relacionamento que eu tenho com Deus. Então a primeira coisa, inicie o movimento. Segunda, deixe para trás. Deixe para trás aquilo que Deus está mostrando para você deixar para trás. Vire as costas, abandone, queime tudo, queime as pontes. O que eu vejo na minha jornada cristã são pessoas que recebem uma revelação da vida nova que Deus tem para elas, e elas falam, eu quero entrar, mas vou trazer junto aqui esse monte de coisa que para mim faz sentido. Quando o Arthur tinha entre 2 e 3 anos, nós tínhamos, eu e Janine, escritórios diferentes, duas sedes diferentes, e ele ficava um dia comigo e no outro dia com a Janine lá. Um dia comigo, outro dia com a Janine, a gente ia intercalando. Trocava fralda, ficava ali o dia inteiro no meio de todo mundo. Eu costumava pedir de tarde para ele bolo de chocolate, porque ele amava chocolate. Me descuidei, e quando eu vi ele estar com bolo de chocolate numa mão e uma faca grande, aquelas de churrasco afiada, agarrado pela lâmina, e ele veio, papai, me dá mais chocolate, com a boca cheia de chocolate. E quando eu olhei aquilo, eu gelei, eu falei, me dá aqui. E ele tinha uma mania que toda vez que eu pedia alguma coisa, ele dizia não, e ele fez não. E eu comecei a me assustar e me arrepiar, não porque ele ia se cortar e perder o dedo, porque para mim, que se ele perdesse o dedo, acidente, aconteceu. Agora quem é pai e é casado vai entender, eu estava com medo que ele perdesse o dedo e eu tivesse que contar para a Janine que foi sob a minha gestão, aí eu estava perdido, aí eu estava lascado. Aí eu ofereci para ele então um outro bolo, e aí ele veio com a mão que já tinha um bolo para pegar o bolo. Aí então eu dei para ele 2 bolos. Aí ele falou, ah, então tá. Daí ele largou a faca. Muitos de nós não largamos a faca. Muitos de nós entendemos que Deus tem presente para nós, e a gente não sabe o tamanho do perigo que é o estilo e o tipo de vida que a gente está vivendo. A minha oração nessa noite, meu irmão, é que você deixe para trás e largue aquilo que você tem tomado como bom para a sua vida, e escolha aquilo que Deus diz que é bom. A palavra bíblica para isso é relacionamento. Você precisa se render a esse relacionamento. A última coisa, primeiro, dê o primeiro passo e inicie o movimento. Segundo, deixe para trás. Último, para terminar, e ninguém brigar comigo, comprometa-se com a sua vida, assuma a responsabilidade da sua vida. Você tem uma igreja, você tem líderes, você tem grupo, você tem um pastor, mas a responsabilidade da sua vida é sua, sua vida espiritual é sua responsabilidade. Por isso, durante esse período, tome conta da sua vida e diga, Senhor, eu quero tudo o que tu tens para mim, eu quero, Senhor, muda o que tu quiseres, faça o que tu tens para fazer, assuma a responsabilidade, não terceirize, não coloque a culpa no outro, não coloque a culpa no momento, não coloque a culpa na circunstância, renda-se ao que Deus tem para a sua vida. Termino me lembrando de uma música que a gente cantava na igreja, traduzida do espanhol, que dizia, não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Não sou mais eu quem decide o caminho a seguir, pois estou morto e com Jesus, Ele agora me conduz. Não sou mais eu quem vive, Cristo, Ele é quem vive em mim. Eu vou livrar você daí, eu vou tirar você daí. Por isso, se nessa noite alguma coisa dessa mensagem falou ao seu coração, você se sente preso a alguma coisa mais forte do que você, saiba, a libertação está disponível aqui hoje. O Senhor Jesus está aqui pronto para te libertar. Na pré-temporada, eu quero desafiar você a colocar todos os seus hábitos na mesa diante de Deus, todos os seus comportamentos, todos os seus pensamentos, todas as suas reações, toda a sua vida, coloca na mesa e diga: Senhor, está aqui, esse aqui sou eu, o que tu quiseres fazer, e tu quiseres que eu te entregue agora, áreas que tu ainda não me tornou livre, eu entrego nas tuas mãos.